Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o episódio número 6 da temporada 2. Eu começo o episódio com a mesma ladainha de sempre, né? Agradecendo. É porque eu ainda não me acostumei a ter o retorno que eu tô tendo, todas as mensagens que eu tô recebendo, os feedbacks, enfim, isso tudo é muito legal e enorme para continuar produzindo aqui o conteúdo que eu trago para vocês. Sempre comentei por aqui que eu faço tudo, todo esse rolê aqui sozinha, então gravação, edição, publicação, tudo isso eu que faço no meu horário livre, que eu já quase não tenho, mas perceber que vocês estão aí comigo, que vocês estão gostando dos episódios e do conteúdo que eu tenho trazido por aqui é muito bacana e me ajuda a continuar. Então eu queria pedir para vocês, se você ainda não fez isso, vai lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas nos episódios, responde as perguntinhas que tem lá, faz a mesma coisa no Apple Podcast, onde quer que você escute o episódio, encaminha os episódios para os amigos, posta na rede social, me marca, enfim, tudo que puder fazer para aumentar o engajamento e a relevância do podcast é sempre muito bem-vindo. Também vou deixar aqui mais uma vez o meu Instagram, @luli.pimenta. É por lá que eu tô falando sobre os episódios, sobre o podcast e sobre outras coisas também. Foi lá que eu falei, inclusive, que eu fiquei quase 2 semanas doente, por isso que a minha voz ainda não tá das melhores. Tô quase boa, tô melhorando, tô por aqui e tá aí o episódio dessa semana. Aliás, o episódio dessa semana é super especial, mas eu já volto aqui para falar sobre ele. Antes, eu quero fazer o que eu fiz também nos outros episódios, ler uma mensagem que eu recebi por aqui. Essa mensagem ainda é com relação ao episódio que eu gravei com o Thiago, falando do Disney Plus. O marido tá aqui do lado dançando, eu tô quase dando risada aqui gravando. Mensagem que eu recebi sobre o episódio de Disney Plus. Teve gente que amou, teve gente que não concordou. E essa mensagem aqui, na verdade, ela é um follow-up do follow-up desse episódio. Eu gravei o episódio com o Thiago. No episódio seguinte, eu comentei uma mensagem que a Ana Paula me mandou, e aí eu recebi da Andressa uma mensagem sobre a mensagem da Ana Paula. Eu vou gravar com a Andressa já já, a gravação com ela já está marcada, eu vou tocar nesse assunto, eu vou querer que ela fale a polêmica que ela levantou para mim, porque ela, quando ela estava escutando o episódio do Thiago, ela já me mandou uma mensagem e falou assim: eu não concordo, vamos falar sobre isso, mas eu já quero dar um spoilerzinho aqui e ler a mensagem dela, bora lá. Oi Lu, bom dia. Comecei agora a ouvir o episódio novo e amei a mensagem que você leu. Aqui ela tá falando da mensagem da Ana Paula. Deu para notar que ela também não concordou com o Thiago, mas ela foi mais educada do que eu. André, você foi super educada, tá? Tá tudo bem falar que não concorda. Lu, mas eu estou enviando essa mensagem logo cedo para não esquecer de te falar duas coisas que talvez sejam importantes agora que você tá estudando tudo para sua viagem. As dicas que a Ana Paula te falou do Disney Plus são ótimas, principalmente ir na Guardiões 2 vezes. Mas o que eu queria mesmo te falar é para não se preocupar de pegar o Disney Plus para as atrações que tem single rider, já que você está sozinha, ou com outro adulto que também pode ir sozinho. Assim, Test Track, Millennium Falcon e Aerosmith, que no momento ainda está fechada, mas deve continuar como single rider, não se preocupe com elas. Outra coisa é que quando a atração quebra e você ganha um Coringa, ele já vai liberar automaticamente para você marcar outra atração. Não precisa usar logo ou esperar as 2 horas. Mas eu tô amando o podcast, tá? É isso. Então a Andressa tá sempre por lá. Pelo que eu tô entendendo, a Andressa é a favor do Disney Plus e talvez seja uma das primeiras pessoas que eu tô vendo que é a favor do Disney Plus. Mas, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso nos episódios aí que tá por vir. Gravação com ela já tá marcada, então logo logo tá no ar o episódio dela. E aliás, ela vai falar sobre um tema bem bacana. Vou deixar aí o suspense no ar. Sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, que é com uma pessoa super mega especial, mas eu não vou começar rasgando cedo aqui agora, porque eu já fiz isso na conversa com ela. Bora ouvir minha conversa com a Gabi. Eu já falei aqui algumas vezes, tanto aqui quanto no meu Instagram, que a Disney me deu muitos amigos. Ela também já me tirou alguns amigos passaram, eu não acho que eu perdi amigo não, acho que alguns amigos passaram pela minha vida, deixaram a marca que tiveram que deixar e cada um seguiu sua vida. Mas nesse mesmo sentido, a Disney me deu amigos e a Disney me deu a Gabi, que é outra categoria de pessoa. A Gabi, a gente se conheceu de verdade numa corrida, e aí desde então, eu acho que a gente nunca mais se largou desde aquela corrida. A gente se encontrou mais uma vez só depois daquela corrida, mas parece que a gente se encontra todo dia. A Gabi é a pessoa que eu posso ficar uma semana, um mês, 2 meses sem falar, que na hora que eu falar tá tudo igual, continua exatamente da mesma coisa. É como se ela tivesse aqui comigo todos os dias. É uma pessoa que eu fico muito feliz pelas conquistas e eu tenho certeza que fica feliz pelas minhas conquistas também. Eu tô tendo o prazer de conversar com a minha queridíssima amiga, sempre falo dela por aqui, agora finalmente ela tá de volta, conversando com a minha querida amiga Gabi. Amiga, obrigada. Já te agradeci antes, já te agradeço todo dia, primeiro pela sua amizade, mas em especial, obrigada por disponibilizar um tempinho aí pra gente conversar. A gente já tava aqui fofocando há quase meia hora antes da gente começar a gravação. Eu acho que o episódio inteiro vai ser nesse sentido, mas obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. É uma delícia conversar com você.
Como começar uma gravação depois de uma declaração dessa? Como agradecer o convite? Como falar oi para você? Como falar oi para todo mundo que está ouvindo? Sendo que eu estou aqui tentando me segurar para a voz não ficar embargada.
Bom, se a sua voz ficar embargada, serve porque a minha voz tá toda rouca. Então as duas ficam com a voz fora do normal, acho justo.
Desde 2018 que eu te conheço. E a admiração por toda a sua história só aumenta, porque eu não vi aqui nenhum ponto fraco, falar, poxa, a Lu dessa vez não conseguiu. Todas as vezes que eu estive com você, acho que quase 100%, você conseguiu tudo aquilo que você buscou. Se um dia você não conseguiu, pode ser porque o plano de ação não estava bem estruturado, porque você vai e você consegue. E é esse tipo de gente que eu quero ter sempre ao meu lado. Eu sempre falei, você também sempre respondeu isso muito bem. Somos da família. Família não precisa ter o mesmo sangue, né?
É a família que a gente escolhe.
Precisa ter respeito, consideração e muito amor.
É isso.
Obrigada pelo convite. Eu sei o quanto o retorno do Disney BR Podcast é importante para você, mas eu não sei se você tem noção quanto é importante para nós. Porque quando você começou, era tudo muito, muito, muito legal, como sempre foi. Mas o quanto você foi a nossa companhia na época em que tudo estava fechado, onde a gente não podia fazer planos, onde a gente não tinha onde ir. Você não deixou a peteca cair nenhuma vez, todas as vezes que você editava um episódio do Disney BR Podcast. Então, eu queria muito te agradecer pelo retorno, agradecer a todo mundo que te apoiou ao retorno, que eu acho que isso te fez muito mais forte. Obrigada pelo convite.
Acho que a gente já pode encerrar o episódio, né? Tá as duas aqui, as duas segurando a lagriminha aqui no canto, rasgando cedo uma da outra.
Pois é. Mas não é rasgando seda, não. Aqui a gente só fala a verdade mesmo. E a Lu é uma pessoa que me ensinou a falar o que eu tenho vontade de falar.
Ai, eu fico
Mesmo quando
tão
eu
orgulhosa
fico
disso.
um pouquinho sem filtro. Eu lembro, não, mas eu tenho que falar tal coisa que eu tô sentindo, porque a Lu me falou.
Eu falo isso sempre aqui pro Du, falo assim: olha, a Gabi tá fazendo tal coisa, olha que legal. Eu fico muito orgulhosa da sua trajetória desde que eu te conheci até hoje, que não é muito, muito, muito tempo, mas eu vejo a sua evolução e eu fico muito orgulhosa de você.
É, nada, nada, Lu, são quase 6 anos, se não foi para mais, sabe por quê? Quando eu fiz as princesas em 2018, o Instagram não era tão ativo quanto é hoje, porque a pandemia foi o boom, né? Era Facebook. E acompanhava um grupo que você era administradora. Eu falava, nossa senhora, Lu Pimenta. Dá até medo de mandar um oizinho, né? E foi dali que a gente começou a programar a nossa viagem de 2019. Então foi mais ou menos entre fevereiro, março, abril de 18. Então não é pouco tempo, não. É muito
Verdade,
tempo.
verdade. Bom, o impacto que você deixou na minha vida é gigantesco. Então, se for considerar por esse lado, é meio que uma vida inteira
É.
aí. Adoro. Amiga, a gente vai falar sobre corrida, mas como a gente tinha combinado, eu não queria fazer com você um episódio técnico de corrida. Tem muita informação para dar sobre as corridas da Disney, porque tem um mundo à parte que precisa saber quem quer de fato entrar nesse mundo das corridas da Disney precisa se informar bastante, como tudo que é relacionado à Disney precisa de um estudo, um mestradinho aí para aprender a fazer. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar das suas experiências e das suas histórias que você vem acumulando nesse tempo aí que você vem fazendo todas as suas corridas. Antes da gente entrar especificamente nas corridas, eu queria, e eu acho que isso eu nunca te perguntei, se eu te perguntei, eu já esqueci. Qual que é a sua história com a Disney? Da onde vem o seu "eu adoro ir pra Disney, eu quero ir pra Disney sempre que eu puder, sempre que der, eu quero estar lá"? Como é que começou esse seu rolê com a Disney?
Eu não sei te dizer exatamente qual foi o gatilho. Eu gostava de alguns filmes da Disney, alguns personagens, até, posso dizer, aos meus 20, 22 anos. Mas eu nunca tive o sonho de ir pra Disney, porque eu achava que era inatingível. Imagina, eu vou sair do país, como eu vou sair do país e principalmente como eu vou pagar isso. Porque se eu for falar de quando eu tinha 20 anos, isso já são há 30 anos atrás. Então, informação, eu só lembro assim, alguma coisa da Estela Barros e da tia Augusta, que levava as meninas para Disney quando faziam 15 anos. Mas, assim, eu não sabia te dizer, vamos supor, se meu pai recebia por mês R$1.000 e uma viagem para Disney custava R$500 ou R$10.000. Eu só sabia que não dava. Bom, enfim, assistia vários filmes. Eu lembro muito, não sei porquê, do Rei Leão, lançamento no cinema. Eu lembro demais, marcou, eu não sei o porquê. Talvez tenha uma nova fase da Disney que saiu um pouco de princesas, né? Casei com 23. Nossas primeiras férias, eu não tinha ideia do que a gente ia fazer, o que era férias. Acho que era as primeiras férias que eu ia ter remunerada. 30 dias, nossa, que delícia. O Fernando chega em casa, o marido Fernando chega em casa e falou assim: "Fica os meus amigos do trabalho numa agência de viagens, a gente vai pra Disney, tá?"
Eita!
Como assim a gente vai pra Disney? Mas eu não tinha noção nenhuma, tipo, o que eu posso dizer? Universal era parque da Disney, sabe? Tudo era Disney. Orlando era Disney. Miami era Disney. Não tinha noção, zero. E esses amigos do trabalho já tinham experiência de Disney. E a gente foi. Então, assim, zero expectativa de qualquer ler alguma coisa sobre, pesquisar sobre. Foi tudo na mão das pessoas. E chegou lá, era a época de dólar para R$1. E foi minha primeira viagem internacional e foi meu melhor mês, meu melhor ano em salário. Então eu tava assim, tava me achando, né? Quando eu cheguei na Disney, fiquei 20 dias lá e eu falei assim: eu não conheci tudo que eu queria conhecer. Quero voltar pra saber. Sabe quando você quer lembrar das coisas que você pensa vagamente? Lembra vagamente? Coincidentemente, falando de Disney, nessa empresa que eu ganhei meu melhor salário da vida, nós atingimos a meta de vendas e a gente foi pra Disney. Eu fui de novo 3 meses depois.
Ah, essa história eu lembro, mas a que seu marido tinha, que o Fernando tinha comprado uma de presente, eu não sabia.
Então, não foi meio presente, mas foi uma coisa meio que sem avisar, né? Aí, nessa viagem, 3 meses depois, com a empresa, o que, que aconteceu? Como eu tinha ido há muito pouco tempo e muitas pessoas que estavam na empresa nunca tinham ido, eu fiz o papel daqueles amigos que me levaram a primeira vez. Então ali eu comecei a observar mais coisas, porque eu tinha que tomar conta de pessoas. Aí desencadeou, né? Querer voltar sempre. Mas aí eu acho que eu voltei pela terceira vez só quando eu já tinha as crianças. Aí já foi.
Demorou, tipo, pra
7, 8 anos depois.
Entendi.
Aí começou, né?
Aí foi.
Cada vez você lê mais, você. Internet foi criada, Facebook foi criado, Instagram foi criado. E vários gatilhos são criados.
E continuam sendo criados desde então.
O marketing perfeito.
Entendi. E aí, saindo um pouco de Disney, daqui a pouco a gente volta nessa, faz a ligação das duas coisas. Como é que é a sua história com a corrida? E eu vou te perguntar isso porque eu sei que, pelo menos na rede social, a sua vida toda hoje está em volta da corrida. E desde que eu te conheci, eu venho percebendo esse aumento de corrida, entre aspas, na sua vida. Como é que você começou a correr e como é que você chegou aonde você está hoje com relação à corrida e às suas conquistas e às suas metas? Porque hoje você tem metas bem grandes de corridas, mas você já tem vários anos de corrida também. Como é que foi o seu começo?
Em setembro, dia 27 de setembro, fazia 10 anos que eu comecei na corrida.
10 anos?
10 anos. Eu ia fazer 40 anos, daí 2 meses, e eu precisava de fazer alguma coisa. Por quê? Com 38 anos, eu fui desligada de uma empresa e que eu tinha uma dedicação assim no trabalho de com muita gente, né? 200%. Duas crianças pré-adolescentes, eu viajava 80% do meu tempo e nunca estava bom, nunca estava bom, nunca estava bom, não entregava. Entregava bem, mas nunca era o esperado, fui desligada. E eu fiquei naquela, volto a trabalhar, não volto a trabalhar, compensa mais eu ficar em casa com os pré-adolescentes, mesmo que financeiramente, porque quando eu colocava no papel o que eu precisava de investir para mantê-los numa escola ou alguém cuidando versus o que eu ia receber, eu ia ter que pagar para trabalhar. Então foi meio que um limbo, 40 anos chegando, ai que saudade, 40 anos chegando. E eu tava num limbo, eu não sabia o que, eu precisava de fazer alguma coisa na vida. Foi quando meu marido Fernando, começou a querer correr. O Fernando sempre foi do esporte, desde pequeno, sempre fazendo alguma atividade física. E eu totalmente ao contrário. Eu nunca tinha feito nada, nada. Às vezes que eu tentei, aquela coisa, se matricula na academia, vai 2 meses, vai 2 vezes e paga 2 anos. Não ia, não dava, não dava, não dava. Aí ele começou a correr. Aí ele, nossa, eu vou lá pro Parque de Ibirapuera, tanta gente, aquela sensação boa, gente saudável. Aí eu lembro perfeitamente de um domingo que ele chegou de Ibirapuera, tomou banho, veio pro parque se trocar. Eu tava lá naquela cama, na cama, naquela coisa, né? Assim, babando, tipo, 10 horas da manhã, tamanho de dor no corpo. E ele começou a falar das pessoas do parque. E eu vou ser sincera, eu só comecei a correr porque eu fiquei com ciúmes. Eu vou ver o que esse marido tá indo fazer nesse parque. Porque vai que alguém pesca esse peixão.
Acho justíssimo. Acho que ele nem sabia que ele estava plantando essa sementinha em você, mas plantou a semente certa, né?
É, engraçado, porque assim, eu não conseguia correr 100 metros. Eu fazendo meia hora na esteira de corrida, era mais devagar do que eu andar rápido meia hora. Porque eu não conseguia manter o ritmo, diminuía, e quando eu diminuía era muito. Então, você, assim, eram 2 quilômetros e 300, 2 quilômetros e meio em 30 minutos. Foi muito difícil. Mas eu falei, eu não posso parar porque eu preciso ter um objetivo, eu preciso conseguir alguma coisa. Do mesmo jeito que lá atrás eu consegui, junto com a empresa, ir com uma equipe para um prêmio na Disney, porque eu tinha um objetivo, eu precisava de pôr um objetivo na minha vida, porque eu não sabia se eu voltava a trabalhar, se não ia, o Plano Canadá ainda não existia. Então eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu precisava fazer alguma coisa. E foi daí, acho que foi uma mistura meio que de ciúmes, meio de medo de não ter o meu objetivo. E começou a corrida. Só que assim, várias vezes eu pensei em desistir, porque doía tudo, eu não conseguia, eu me xingava, eu não gostava daquilo, mas ao mesmo tempo eu falava, caramba, hoje eu fiz 2.600. Hoje eu fiz 29 minutos. Então, para mim, naquela época, 1 minuto era vitória. Hoje também é. Não vou falar que não é, porque sábado eu coloquei um treino que eu tinha que fechar em tal hora. Fechei 2 segundos antes. Sem mentira, 2 segundos antes. O que que eu falei? Consegui fechar no
Consegui.
treino. Então, assim, tudo tem que ser considerado uma vitória, sabe? Mesmo o dia que você não conseguiu atingir o objetivo, mas que você não desistiu, né? Porque, como que é o ditado? Você não perde quando você não alcança o objetivo, mas quando você desiste, alguma coisa assim.
Quando você não vai, né?
É. Ir é ruim. Ontem, nossa, como a gente enrolou ontem para fazer o treino, meu Deus do céu. A gente saiu de casa às 5 da tarde. Na hora que a gente acabou, foi um treino tão gostoso. Depois que você vai, você fala: caramba, eu venci aquela preguiça.
Né?
Você pode achar ruim todas as vezes de ir, mas provavelmente você nunca vai achar ruim depois que você termina.
É bem isso mesmo. Isso é bem verdade. É.
Uhum. E foi assim que eu comecei na corrida, cada vez colocando um objetivo um pouquinho maior, um pouquinho maior. Eu demorei muito, não sou. As pessoas às vezes acham que porque eu corro 10 anos eu corro super rápido. Hoje eu posso correr rápido em relação a muitas coisas, mas o tempo de corrida que eu tenho, eu demorei 10 anos que eu corro, eu demorei tipo 9 anos para entender que eu podia dar um passo mais rápido.
Uhum. É muito nítido ver a sua evolução recente. Isso, uhum. Eu que te acompanho sempre, dá pra ver bem claro como é que é a sua... Como é que foi a sua trajetória de assim, eu estou correndo, aí você ficou um tempão, eu corro, e de repente parece que você falou assim, não, agora eu vou correr de verdade. E aí, só que pra chegar nesse ponto, você precisou desses 9 anos antes, você precisou trabalhar e treinar o seu corpo pra que ele conseguisse fazer o que você tá conseguindo fazer hoje.
Porque foram 40 anos de sedentarismo. Nem criança, eu não brincava. Eu morava numa rua super perigosa, uma descida de paralelepípedo. Não podia sair na rua para brincar. Eu não tinha crianças da minha idade na minha rua que eu pudesse atravessar a rua e brincar na casa da criança. Educação física, eu odiava, ficava fazendo relatório, porque a professora dava a opção do relatório. E eu fazia relatório, porque eu não queria me expor. Tipo, vou jogar vôlei, não sei jogar vôlei. Uhum. Um pré-adolescente mostrar que não sabe é terrível, né?
Sim.
Então, assim, eu tive que 10 anos lutando contra 40 anos de sedentarismo.
Não, mas tá ganhando a luta. Esse é o que importa.
O importante é não desistir.
Exatamente. E aí, então, fazendo agora uma junção dessas duas perguntas que eu fiz. Você falou de a sua história com a Disney não começou relacionada com a corrida, mas sim com essas viagens que você fez a princípio, depois de ter ido com seus filhos e tal. E a sua história com a corrida começou porque você estava com o ciúme do seu marido. Como é que as duas coisas se juntaram? Porque hoje em dia eu sei que a sua história com corrida é muito maior do que corrida Disney, mas eu também sei que corrida Disney é gigante na sua história com corrida. Como é que você uniu as duas coisas? Como é que você achou que existia corrida na Disney? E é interessante porque até hoje, às vezes, aparece um outro e fala assim, nossa, eu nunca nem sabia que existia corrida na Disney. Como é que foi essa descoberta para você?
Corrida na Disney, ela existe há 32 anos.
Caramba, é muito tempo, hein?
32 anos, pessoas correm na Disney. Tanto que tem 10 corredores que são perfect marathoners. Correr as 30, vão completar a 32ª. Só que a gente não... Aquela velha história, não tinha conhecimento de notícias. Eu não corria, eu não procurava nada sobre corrida. Então eu comecei a correr no final de 2014 para 2015. Quando foi 16, eu estava na praia. E aí eu já seguia vários grupos de Facebook de corrida. E começou a aparecer as postagens de pessoas que correram na Disney. Opa, como assim correr na Disney? Olha isso, a pessoa tá fantasiada. Olha, a pessoa passou pelo castelo. Olha essa, na maratona ela foi no Everest. Imagina, você tá correndo uma maratona e você entrar na fila do Everest. Ir pra uma montanha-russa, coisa que eu amo na minha vida, que é montanha-russa. Segundo a minha cunhada, temos idade, mas não temos maturidade. Aí eu lembro que era janeiro, meados de janeiro, aquela época, mandei mensagem pro professor de pro coach de corrida, que era outro. Falei, você acha que eu consigo? O Fernando consegue correr? Já joguei a responsa pro Fernando. Fernando consegue correr na Disney? Ele falou assim, ué, por que não? Ele podia fazer a maratona e você ir pra meia maratona. Naquela época, eu não conseguia correr 5 km sem parar. Imagina, correr meia maratona, gente, que é isso? Eu treinava pra 5, pra 10. Muito difícil. Na média de tempo, assim, era 1h20, 1h17. Porque, de novo, eu não sabia correr. Há 10 anos atrás, acho que os coaches de corrida também eram outros, que só falava assim, vai lá e corre 10. Hoje vai lá e corre 6. Mas não tinha os diferentes estímulos, né? Todo mundo tá aprendendo o tempo todo. E tudo vai mudar o tempo todo. Aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Falei com o Fernando, vamos. Falei, nossa, como assim vamos? Vamos. Então isso era 16, a gente queria correr em 17. E foi em janeiro de 17 a nossa primeira vez na Disney.
Foi a primeira vez que vocês foram juntos?
primeira e única vez que nós corremos juntos de todas as minhas corridas Disney.
Caraca! Então, bom, eu vou chegar lá depois, mas essa próxima, então, vai estar super especial, então. Mais especial do que eu imaginei.
Eu falo que é a corrida dos meus sonhos, né? Que eu vou realizar, acho que o meu grande sonho de corrida, que é correr com ele, porque ele também aceitou correr no meu pace, porque ele é mais rápido, né? Porque em corridas juntos, eu tenho mais de... Entre corridas Disney e não Disney, eu devo ter entre 110 e 120 corridas.
Caramba!
A gente fez uma juntos. Porque não é justo também, né, Lu? Ele treina para fazer o dele. Porque também quando você corre muito devagar, é muito cansativo. Você tem que segurar muito. É tão difícil quanto você ter que correr muito rápido.
Eu acho que é até mais difícil
eu
se segurar.
Eu tô descobrindo isso agora que tá vindo uns treinos em zona 1 para mim. Que eu falo, caramba, meu batimento cardíaco fica mais alto quando eu tô correndo mais rápido. Pode.
Trabalha mais o corpo, né? Pra segurar, pra não deixar ele ir sozinho, né? Que é o que ele tá querendo
Exato.
Fazer. Né?
Então nunca foi justo. Aí eu comecei assim, desde sempre. Eu peço pro Fernando, ele nunca quer. Ele nunca quer porque ele acha que não é a vibe dele. Aí teve até um ano que foi o último dope que eu fiz. Que aí depois ele foi lá assistir a chegada. Que até eu brinquei com ele que eu fiz uma enquete no Instagram. Que eu falei que se tivesse 100 reações no Stories. Ele falou, tá bom, eu topo. Só que depois de lá pra cá, a gente teve umas 4 corridas, ele nunca quis ir. Esse ano, eu pipi, porque eu vou de novo, porque só uma aspas aqui. É, o ano passado eu fui convidada pela agência de turismo pra ser guia, né? Eu fui pela Câmara Turismo, fui a trabalho e tive direito a correr também com eles. E esse ano eu vou de novo como guia runístico, vamos dizer assim. E eu falei, só que dessa vez eu vou pro dope, porque eu pensei, o que eu pensei? O ano passado eu fui pra 10 e pra 21. Quando eu conversava com as pessoas que já me conheciam de rede social, eu cheguei lá, elas já chegavam assim pra mim, elas não perguntavam, você vai correr? Elas falavam, você vai fazer o dope, né? Quando eu falava não, a feição das pessoas mudavam, porque como que você tá aqui e não vai correr o dope? Eu falei, não, essa vez eu conversei com a proprietária da cama, eu falei, tudo bem associar o dope com o trabalho, porque a principal razão de eu estar indo para Disney em janeiro é eu ir a trabalho. E se puder colocar o dope lá, não, lógico, não tem problema nenhum, acho que até, né, melhor ainda. Aí eu comecei a falar, vamos, agora é a hora. Acho que ele pensa assim, pelo amor de Deus, é igual criança, deixa eu falar vamos logo, preparar com essa insistência. Mas aí eu teve uma condição. Eu falei, tá bom, mas você só vai se você cruzar as 4 linhas de chegada comigo. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, gente do céu. Meu maior presente da corrida tá acontecendo. É. Porque é o lugar que eu mais gosto de correr. E não tem por que eu não estar com a pessoa que eu mais gosto. Ó, oração dia dos namorados, hein?
Tem que mandar. Vou mandar esse episódio primeiro pro Fernando. Ele vai ter... Ele vai ser o ouvinte beta do episódio, vai ser só pra ele, em especial. Mas aí você foi essa vez, então, aí o treinador falou pra ele correr a maratona, pra você correr a 21, e aí vocês foram uma vez e daí pronto. Daí você falou, não, agora eu quero vir aqui correr pra sempre.
Então, tem um porquê que eu quis ir correr pra sempre lá, né? Não foi só assim correr. As inscrições da Marathon Weekend sempre começou em fevereiro, agora é em abril, né? Mas começava em fevereiro. E a gente começou assim. Ah, daqui a pouco a gente se inscreve. Quando a gente foi se inscrever em abril, olha só, de fevereiro para abril ainda tinha vaga, hein?
Nossa, bons tempos, hein?
Agora, 20 minutos não tem mais nada. Aí ele ia se inscrever, se inscreveu pra maratona, todo feliz, recebeu a confirmação, agora é minha vez. Não tinha minha maratona.
Ai, meu Deus, o não tinha já tava te perseguindo desde sempre, né? A dificuldade de inscrição.
É verdade, não tinha pensado nisso. O único meio de eu conseguir fazer uma meia maratona, que era o que eu podia fazer, era me inscrevendo pro Pateta.
Pequena pausa aqui na minha conversa com a Gabi, só para fazer uma explicação rápida para quem não tá muito familiarizado com as corridas da Disney. A Gabi tá falando das corridas que ela fez em janeiro, que é o evento chamado Marathon Weekend. Esse evento acontece todo ano, normalmente no primeiro ou segundo final de semana de janeiro, e ele engloba 4 corridas. uma corrida de 5 km, uma de 10 km, uma de 21 km, que é a meia maratona, e uma de 42, que é a maratona completa. Você pode escolher fazer cada uma dessas corridas individuais, você pode escolher fazer as quatro corridas que acontecem em dias seguidos, acho que é quinta, sexta, sábado e domingo, se eu não me engano, e aí fazer essas quatro corridas é chamado o desafio do Dunga, ou Dopey Challenge, ou você pode escolher fazer o desafio do Pateta, que é esse que ela acabou de mencionar, também chamado de Goofy Challenge. Nesse desafio do Pateta, você faz a meia maratona e a maratona inteira. Então, é 21 e 42 quilômetros em dias seguidos. Quando você faz cada uma dessas corridas separadas, você ganha uma medalha por corrida. Quando você faz o desafio do Pateta, o Goofy Challenge, você ganha mais uma medalha pelo desafio do Pateta. Quando você faz o Dopey Challenge, você ganha uma medalha por cada corrida, uma medalha do Goofy Challenge e uma medalha do Dopey Challenge. Então, quando você faz as quatro corridas, você ganha 6 medalhas.
Veja bem, uns $200 a meia maratona, o Pateta uns 450, mas o Fê já tinha feito a inscrição dele. Talvez se eu tivesse começado pela minha, a gente não tinha nem ido em 2017, porque ia ver que não tinha mais, não ia.
Não ia fazer.
Né? As coisas conspiram a favor. Me inscrevi pro Pateta, mas sabendo que eu só ia fazer a meia maratona. O dia da maratona eu não iria.
Ele não quis fazer o Pateta, ele só queria fazer a maratona. Pra ele era só isso.
Era a primeira maratona dele.
Ah,
a gente acho que não tinha nem noção que era maratona, porque um dia a gente tava viajando, aí tava marcando que faltava 42 quilômetros pro lugar, né? Aí a gente começou a pensar, bom, a partir daqui é a largada de uma maratona. E nunca chegava o lugar.
Nunca chega,
e
nunca chega.
Ele falava assim, eu tô treinando pra maratona, mas eu não tenho noção que 42 quilômetros é tudo isso.
É muita coisa. Não, a maratona pra mim ainda é inatingível. Nesse momento da minha vida agora. Não que ele vai ser pra sempre, e eu não sei o que vai acontecer depois. Mas é muita coisa.
É muita
você
coisa.
Até hoje, assim, eu sei que você já passou por provas grandes, assim, algumas vezes, mas até hoje eu acho que você parar pra pensar e falar assim, mano, 42 quilômetros é muito quilômetro.
Por quê, né? Eu vi uma menina que correu Londres. Por que estou jogando esse game?
Exatamente.
Por que
estou
nesse game?
Aqui?
Por que eu tô fazendo isso comigo? Eu tenho alguma doença mental? Tem, porque a gente gosta. Ainda paga pra ganhar banana.
Ainda paga. Mas aí, beleza, me conta essa história que eu já sei, mas eu adoro essa história dessa sua primeira meia maratona. Daí, beleza, você fez então a inscrição para as duas corridas, pensando em fazer só uma, certo?
Isso, lembrando que o Pateta é quem corre 21 e 42 quilômetros, então eu tinha duas inscrições, eu tinha 21 que eu ia fazer, e no dia de pegar minha medalha do 21, e no dia do 42 eu não ia aparecer, só ia estar lá torcendo pro Fernando, né?
Uhum. Esse era o plano original, né?
Era o plano original. 15 dias depois eu lesionei da inscrição.
Ai, meu Deus. O medo de todo
corredor. Eu fui de cadeira de rodas pro hospital porque eu tive canelite nas duas pernas.
Senhor.
Fiquei uma semana de moleta porque eu tava prestes a ter fratura. Sim, senhora. Isso foi em abril, guarda a data, abril. Eu caí numa médica maravilhosa, maravilhosa, assim. Foi certeira na primeira consulta. Vamos tratar. Só que eu acho que ela foi me enrolando pra ela não. Pra que eu não desistisse do tratamento e não desistisse da corrida, porque ela é corredora.
Que sorte.
Todo mês ela falava, a gente vai, volta aqui daqui um mês, a gente vai fazer ressonância e vou ver se já tá boa pra te liberar. Aí ela recebeu o resultado da ressonância, ela me dava uma aula de ressonância da minha ressonância. Por que que eu não podia correr? Voltei a correr em outubro, faltando.
A prova que era em janeiro.
E eu nunca tinha feito uma meia maratona na vida. Eu não ia ter volume de prova. Meu coach já tinha falado, vai e vê o que vai dar.
Uhum.
Não, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Tô de boa. Eu fiz a Pampulha, a volta da Pampulha em dezembro, um mês antes de ir pra Disney. Fiz 18K em 2 horas e 15. Eu falei, caramba, até que pra 21 quilômetros vai dar bom. Bom, fomos eu, marido, dois filhos e a minha cunhada pra Disney pra ficar 22 dias. O penúltimo dia de viagem era o final de semana da maratona, domingo da maratona. A gente ia vir embora na segunda. super aproveitamos as férias, alugamos casa, carro, aquela coisa de viver uma casa nos Estados Unidos, né? Viver o sonho. Festa de Natal na Disney, não sei aonde, não sei. Bom, aproveitamos muito os 20 dias, mas tomando bastante cuidado porque a gente tinha maratona. Ninguém sabe o que era maratona, ninguém sabia o que era maratona, né? Pois bem, o dia que seria os 10 quilômetros do Marathon Weekend, todo mundo que ia fazer a meia maratona recebeu um e-mail. Ainda bem que aquele e-mail da Disney eu recebi, porque eu nunca recebi e-mail da Run Disney. Que por problemas meteorológicos e risco de thunderstorm, a meia maratona estava sendo cancelada.
Eu sempre fico aflita quando você me conta isso. Eu já escutei essa história várias vezes. E toda vez que chega nesse ponto, eu já dou aquele... Ai, meu Deus.
É como se você tivesse ouvindo a primeira vez, né?
Porque exatamente. Pra mim,
eu já contei milhares de vezes, mas é como se eu estivesse vivenciando. Aí a Disney deu duas opções. Todo mundo vai receber um gift de $200 na época. E duas opções. Ou vocês vão tentar maratona, tá livre. Ou volta o ano que vem. Eu morava no Brasil. Já tinha feito uma viagem de 20 dias que tinha gastado uma grana danada. Em 20 dias, 22 dias em Orlando. Eu falei, eu tô aqui, eu vou voltar pra minha casa sem medalha. Eu passei por uma lesão. Eu preciso da minha medalha.
Uhum.
Aí, pra você ter uma ideia, naquela época eu não sabia nem de baluleira e não sabia de nada. Não tinha um Instagram, né? Um perfil de Instagram que falasse de corridas Disney. Não sabia de nada. Aí meu coach falou assim, você vai... Então você faz assim, você vai... Quando der 21 quilômetros, você para. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou fazer 21 quilômetros... Que é minha medalha? Meu problema era a medalha, né? Eu vou te falar que a medalha mais feia de todas as edições da Disney foi aquela medalha de 21 quilômetros. Ela era horrível, horrível, mas era a minha medalha.
Sim.
Ela é horrível. Mas você tá percebendo o tanto de história que tem ali?
Uhum.
A primeira que desencadeou tudo.
Sim.
É a mais feia, mas a que mais tem significado. Eu falei, mas como é que eu vou correr 21 quilômetros? Eu paro. Quem me leva de volta? Deu 21 quilômetros no meio de uma estrada.
Ai,
onde eu vou?
Não quero mais brincar.
Outra coisa, não façam o que eu fiz. Eu comprei um tênis novo e corri a maratona com ele.
Ai, meu Deus.
Já deu um spoiler,
essa,
caramba.
Isso eu não sabia.
Pessoal, eu escolhi fazer a maratona. Eu falei, eu vou fazer. Deu os 21 quilômetros, eu vejo o que eu faço. Não vou me preocupar com a segunda metade. Eu vou me preocupar com a primeira metade. O que eu consegui era o que eu estava preparada e depois eu penso.
Uhum.
Lu, foi indo, eu chorei, andei 5 quilômetros, o pé doía, parei umas 3 vezes nas tendas médicas para passar gel no pé. Perguntavam se eu queria parar, não quero parar. Eu ligava pro Fernando chorando e o Fernando, vai logo que eu tô aqui morrendo de frio no parque esperando. Aí quantos quilômetros faltam? Falta 7. Eu vou congelar, Gafa. Vai pro carro. Não precisa ficar me esperando. Eu vou demorar 3 dias ainda. Eu não sabia que tinha tempo pra terminar a prova. Aí nesse meio tempo eu vi um monte de personagem. Eu parava em todos. Parei em todos. E, né, corria do jeito que dava. Quando eu cheguei, cheguei destruída. Destruída, destruída, pra nunca mais. Quando é a próxima inscrição? Nunca mais, mas quando é a próxima inscrição? Bom, cheguei, fomos 22 mil e poucos finishers, somado aquelas pessoas que eram da meia maratona e tentaram a maratona. Uhum. Eu fiquei entre os 300 últimos, sem saber que tinha tempo para terminar a prova.
Ainda bem que não sabia, né? Porque não teve a pressão de saber isso.
É, eu acho que eu terminei a prova, tipo, faltando de 1 a 2 minutos para terminar.
Caramba.
Porque quando você vê os últimos colocados chegando... É a mesma quantidade de gente que você vê largando. Uhum. É um batalhão que vem. Então ali 300 atrás de mim, deve ter sido 1 minuto. Uhum. Que eu terminei a prova. Eu só descobri isso uns 2, 3 anos depois.
Ainda bem, amiga. Ainda bem.
Pode ser que se soubesse das balões, eu teria quebrado.
De fato.
Né? Estava muito frio, eu tinha medo de desidratar, eu tomava todas as águas e por estar muito frio eu não suava, eu tinha que parar em todos os banheiros. Assim, foi uma aventura, foi uma aventura. Aí que eu pensei, um dia eu preciso voltar para fazer isso direito. Mas eu não tinha noção ainda do que era uma maratona, parecia que eu não tinha vivenciado aquilo. E uma amiga que corria comigo na equipe da época, ela falou, nossa, a gente precisa conhecer esse daqui, que era o desafio do sapatinho de cristal, que foi em 2018, que eu já estava aqui morando no Canadá, que eu me inscrevi com mais duas amigas do Brasil. E acho que realmente foi nessa que tudo começou com a minha história Disney, porque acho que eu consegui me preparar para algo que realmente eu ia fazer, porque tudo ainda que eu sabia de Disney, de Run Disney, de corrida, ainda não estava assim, eu não tinha
não caiu a ficha nessa primeira
eu não tinha noção do que era. Eu não tinha noção do que era. E foi no susto, né, Lu? Você ficar sabendo dois dias, um dia antes que você não vai mais correr. Aí, só que assim, né? Fala, caramba, eu não tava preparada pra correr meia maratona. Eu terminei a maratona. Eu falo, quando uma cabeça quer, o corpo faz.
É por isso que eu acho que você não saber de todas essas... essas dificuldades que tinha, desses desafios que você estava superando sem saber, eu acho que isso ajudou. Porque se você soubesse que você estava perto de terminar o tempo e você não ia terminar a corrida, se você soubesse que tinha uma galera vindo atrás, que se ele ultrapassasse você estava fora, acho que essas coisas pesam muito, porque a corrida é muito cabeça, né? Lógico que você tem que preparar seu corpo,
sim,
mas muito da corrida é a cabeça,
é,
né?
A cabeça.
É a mente.
É a cabeça. É... Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, a cabeça, o corpo só faz o que a cabeça manda. E assim, se aquele dia você sai de casa, a cabeça fala, vai doer o pé, vai dar dor de barriga, vai dar cólica, vai dar dor de cabeça, vai cair um passarinho na tua cabeça, vai. Agora, se você acorda e fala assim, putz grila, não quero treinar, mas eu vou, porque eu tenho uma planilha pra cumprir, porque assim também, a planilha perdoa. O coach até perdoa, agora a maratona não perdoa. A corrida não perdoa.
É bem isso mesmo. Bom, então beleza. Você fez essa maratona sem saber que ia fazer uma maratona, fez do jeito que deu. É interessante, esse é só um parênteses, é interessante porque essa história é parecida com a história da Raquel, que gravou aqui um tempo atrás. Ela falou que um dia ela foi lá, fez a maratona sem estar preparada nenhuma, e daí terminou e falou assim, não, agora eu vou fazer isso aqui direito. É. E aí até hoje ela vai e faz, e já acho que vai fazer o terceiro dobro agora.
Ela estava em 2017, que foi a minha... Enquanto eu ouvi o episódio com ela, era muito engraçado. Eu ouvi no episódio mandando mensagem para ela. Nossa, não, em 2017 acho que ela fez o treinamento, fez o trabalho na Disney. Em 2020 ela correu e teve uma outra corrida que eu também estava lá.
Uhum.
E a gente nunca se viu. Nunca, nunca. Eu nem sabia dessa história dela. E para mim, assim, 2020 foi a minha corrida mais difícil na Disney.
2020?
Não foi essa.
Vamos chegar nessa questão de uhum, corrida mais difícil. Beleza, daí você fez essa corrida, daí depois na corrida seguinte, que foi as princesas, que você fez com as suas duas amigas, aí foi o seu start em corrida Disney. Podemos dizer assim, foi aí que você falou, agora eu quero fazer isso aqui pra sempre.
Você lembra quando eu falei de novo lá atrás, que a minha primeira viagem pra Disney foi os amigos que fizeram? E na segunda eu me senti meio que responsável.
Uhum.
O que aconteceu? Com essas duas amigas, elas não conheciam Disney. Elas nunca tinham corrido fora. E eu já tinha ido. Mas você acha que eu lembrava alguma coisa? 10 anos atrás, você acha como que era meu inglês? E eu lá com as duas amigas que também... né? Pegar carro, dirigir, pá, tudo levando as amigas para fazer corrida, para os parques, para as compras... Foi uma loucura, que nós ficamos 9 dias, nós fizemos os 4 parques da Disney, nós fizemos SeaWorld, nós fizemos Busch Garden, nós fizemos a Universal, nós fizemos compras e nós fizemos as 3 corridas.
Eu tô sem falar nada porque...
Travou aí,
eu travei, eu falei, como assim?
Travou
como
aí?
Como assim?
É. Saindo do Brasil, você tem que fazer tudo, né? Porque, né? Dormir em dólar não dá. Aí ainda não sabia das balloon-ladies.
Mais uma pausa rapidinha aqui para dar uma explicação. Balloon-ladies, a Gabi já falou delas algumas vezes, são voluntários que participam das corridas da Disney, especialmente nas corridas que tem tempo. Em geral, todas as corridas da Disney você tem que fazer, você tem que terminar as corridas num pace médio de 16 minutos por milha. Você tem que fazer uma milha e no máximo 16 minutos. Exceto a corrida de 5 km, todas as outras têm esse tempo. As Balloon Ladies são essas pessoas que, entre aspas, marcam esse tempo. Elas são as últimas a largarem e elas vão, são chamadas assim porque elas vão carregando aquele balão da Disney que fica para cima com gás hélio, aquele balão transparente com um balão em formato de Mickey dentro. E aí elas vão andando nesse pace máximo, que é o que você pode ter. Então, em tese, se as Balloon Ladies ultrapassam você, você está fora da corrida. Essas são as temidas Balloon Ladies.
Terminei o desafio, fiz os 5, não tem Balloon Ladies. 10, o 21, também não sabia que tinha. Eu fiquei sabendo que tinha essas moças. Na verdade, elas não são ruins, elas são ótimas, porque elas que avisam que os varredores estão vindo, né?
Uhum.
Quando a gente se conheceu.
Eita, já se juntou tudo, então. Toda a história fez sentido agora.
Uhum.
E quantas corridas você fez desde então, Gabi? Quantas Run Disney você fez? Você sabe 45. De cabeça?
45.
Você sabe até o número de camiseta que você tem, né? Que eu sei disso também.
É, 45 Run Disney, 45 linhas de chegada. Nunca fiquei de fora de nenhuma, consegui completar todas. Teve várias intempéries em algumas, né? Sempre tem algum probleminha. É, foram 16 vezes indo pra Disney pra corrida. 15 em Orlando e uma na Califórnia.
É muita coisa. Dá pra escrever um livro aí. Aliás, podemos conversar sobre escrever um livro sobre isso depois. Olha, eu criei minha cabeça criando projetos
olha,
aqui pra gente.
Olha. Coisa que a gente adora fazer projetos, né?
Adoro. E daí sim, qual dessas foi a mais difícil pra você, já sabendo, como você falou, que não foi a maratona? Eu acho que a maratona não conta, né? Essa primeira maratona que você fez, ela não conta como uma corrida em que você se preparou para fazer a própria corrida, né?
Eu sempre fui uma pessoa que na corrida me subestimei muito. Vamos supor que se eu tinha um tempo de 1h20, para que eu vou fazer 1h19 e me desgastar ou me frustrar? Só que depois dessa corrida, eu falei, cara, eu preciso voltar para Disney para fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiz as Princesas em 2018. Fizemos as Princesas 2019, que as duas foram extremamente especiais, vários motivos. Só que assim, de novo, naquela vez que eu comecei, que eu te falei que eu comecei a treinar para a corrida porque eu precisava de um objetivo, eu tava aqui, eu tinha me mudado para o Canadá há pouco tempo. E eu precisava me dedicar a alguma coisa a mais do que eu estava fazendo. Foi em 2019, pensei na maratona, entrei para treinar na equipe online que eu treino até hoje, com os corredores da Zona Norte, estou com meu coach há 5 anos. E falei, bom, eu vou para maratona. Já fiz aí, já tinha feito 2 vezes as Princesas, 1 vez a Star Wars. Falei, ah, vou para maratona agora. Vou treinar na maratona. Me inscrevi na maratona para 2020. E essa, para mim, foi a mais difícil. Pelo fato de que a maratona não perdoa. Foi muito difícil, muito difícil. Porque primeiro, eu treinei o tempo todo na esteira. Eu tinha medo de ir pra rua por vários motivos. De estar na rua sozinha, passar mal na rua, passar um coiote na minha frente, não dar conta de treinar, precisar de banheiro, precisar de tomar água. Esteira, conforto. Então, na época do calor no Canadá, pra quem não sabe, o calor no Canadá é tão quente quanto o calor no Rio de Janeiro. E o frio, não precisa nem falar, né? Então, no calor eu ia pra esteira, porque tava calor, eu ficava no ar-condicionado, e no frio eu ia pra esteira, porque tava frio lá fora.
Uhum.
Então, eu sempre tava numa zona de conforto. E aquela época, minha planilha não tinha, vai lá fazer 20 quilômetros, você tem que tentar completar em 2h30. Era assim, 20 quilômetros.
Uhum.
Ah, passava tarde na academia, né? Importava terminar 20 quilômetros. É, tá fazendo. E eu fui pro Brasil no final do ano. Gente, um imigrante passar as férias na praia, Réveillon na praia, a 15 dias de uma maratona, você perde tudo que você fez. Você não consegue se dedicar. É muito difícil, porque uma, você está muito tempo longe daquilo que você ama. Você está longe do seu costume, você está longe da família, das comidas, da bebida, das festas. Tinha que treinar, eu não treinava, né, Lô? Fiquei 20 dias ali, fazendo de conta que treinava. Chegou no dia da maratona em 2020, Orlando, a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, a temperatura. A minha primeira maratona, a minha primeira maratona em 17, eu peguei menos 2 graus. Essa em 20, a gente terminou a maratona em 27 graus. E o pelotão que eu tava, que normalmente devia ser o penúltimo, o último, a maratona foi encurtada por causa de bandeira vermelha. Se levantasse a bandeira preta, ia ser cancelado. Todo mundo parava ali e acabou.
Nossa.
Então ela foi encurtada em 2 quilômetros, um lugar que a gente sai do Animal Kingdom, a gente pega uma baita de uma reta, entra no estacionamento do Blizzard Beach, que dá 2 quilômetros mais ou menos, 2 quilômetros e meio. Essa parte foi encurtada. Aí eu vi aquele pessoal vindo de lá, e eu estava num grupo que é do Run, Walk, Run. A menina pegou e foi pra direita. A gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? E ela não falou. Ela não falou. Só falou que era pra seguir ela. A gente, peraí, aquele pessoal foi pro caminho errado? Ou ela tá cortando o caminho e a gente vai chegar na frente sem ter feito os 42? No final, a gente ficou sabendo que nós fizemos só 40 quilômetros por conta do clima. Tava muito quente. Eu tenho foto com um saquinho de gelo na cabeça, esponja molhada no peito, embaixo da axila, porque eu sofri muito. Com 8 quilômetros, eu já percebi, de corrida, eu já sabia que
ia ser difícil,
que não ia dar bom. Pra você ter uma ideia, na hora que começou o sol, coloquei o óculos escuro, o vapor que saía do asfalto embaçava o óculos escuro.
Embaçou.
Então, assim, as condições de corrida ali foram complicadas. Complicadas.
Nesse evento, você fez só a maratona?
Só a maratona. Não, eu fiz o 10 e fiz a maratona.
Tá. Então, você tinha um descanso entre... Fez 10, descansou e aí fez a maratona.
O dia do 10 fez um frio, eu corri de casaco.
Nossa. Essa variação judia da gente também.
Quando as pessoas falam qual é o clima em Orlando pra corrida, é o clima
tem.
Todas as roupas. A gente, nós fizemos em 2019 as princesas. Você lembra que a gente saía do hotel sem nenhuma capinha, nada.
Sim.
Pra proteger? Fevereiro.
Uhum.
2020, choveu, fez frio, que teve gente que saiu da corrida com hipotermia. Boca roxa, dedo roxo. Na mesma época do outro ano. Então, assim, pra Orlando você tem que levar roupa pra todas as estações e pode ser que você use duas no mesmo dia.
Pode ser que use todas as estações no mesmo dia. Tem que levar a mochilinha da troca ali.
É
Mas
isso.
Qual que foi o seu sentimento, Gabi, de ter terminado? Eu entendo a dificuldade da prova em si, porque é uma prova que exige muito fisicamente. E eu sei que você estava se preparando para essa prova. Ok, que você foi e ficou 15 dias. A gente perde muito de ficar sem treinar e de desregrar a alimentação, mas você estava treinando há um tempão, então é exagero da sua parte falar que você perdeu absolutamente tudo.
É.
Você estava preparada para essa prova, e aí fazendo a prova você sentiu todas essas dificuldades. Qual foi a sua sensação ainda assim de terminar? Você acha que foi, que bom, nossa, sou muito boa, consegui mesmo assim, ou foi meio frustrante para você por conta de tudo aquilo que você tinha se preparado para fazer?
Duas coisas. Foi frustrante porque eu não fiz aquilo que eu achava que eu poderia fazer, porque eu terminei muito destruída, muito destruída. Apesar que eu cheguei em casa, tomei banho e voltei pro parque. Então não sei se eu tava tão destruída. Mas, em novembro de 19, você falou, você esqueceu que a gente se viu essa época também, que você falou que a gente se viu duas vezes, né?
Em 19,
na Wine and Dine.
A gente se viu na Wine and Dine.
Uhum. Foi 19? Qual que foi que você fez de casa?
Foi 19. Não, a que eu fiz em casa foi a da Star Wars.
Star Wars, que você me acompanhou de...
19 foi a primeira que eu fui, que eu já tava morando aqui.
E a Julia tava junto. Me marcou demais o encontro que eu tive com três meninas empurrando um triciclo. Uma pessoa que, olhando, eu não conseguia identificar se era homem ou se era mulher. O triciclo das pessoas que correm deitadas, sabe?
Uhum.
A pessoa tava no oxigênio e as três meninas empurrando. Três meninas assim, jovens adultas. Estamos. Treinamento para o dope era novembro, era Wine and Dine, então tava faltando o quê? 2 meses pro dope.
Uhum.
Em luta contra o câncer de mama da nossa mãe. Era a placa que elas carregavam e cada uma tinha uma frase nas costas, né? Então você juntava, era isso. Quando eu passei por aquilo, olhei aquela mulher no triciclo, eu falei assim, como que autorizaram ela estar aqui? Porque assim, ali eu vi uma pessoa que parecia que não respirava mais. Tanto que ela estava de oxigênio.
Uhum.
Aí eu pensei assim, que força que elas carregam que eu tô reclamando de alguma coisa. Porque a Run Disney tem disso, tem metade das pessoas que estão lá não são corredores, mas estão lá por uma causa. Quando eu estava na maratona em 20, eu cruzei com as meninas e a mãe estava numa cadeira de rodas sem oxigênio.
Caraca!
A mãe estava se recuperando e elas estavam lá completando a maratona no doping. Então, eu não tenho motivo nenhum para reclamar. Eu não tenho motivo nenhum para reclamar, nem antes da pandemia, nem depois. Meu corpo é saudável, minha saúde sempre foi 100%. Lógico, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, uma gripe, Covid, o que for. Eu não tenho do que reclamar. Aí veio a pandemia.
O que mais que você tem de lembrança dessas corridas? E eu me lembro da corrida que a gente fez em 2019. Eu me lembro de algumas... Tem algumas cenas que eu me lembro da nossa corrida que me faz muito... Me remete muito a essa sua fala de que a Run Disney é especial porque as pessoas que estão ali não são necessariamente corredoras. Elas estão ali porque elas querem ou homenagear alguma coisa, ou agradecer por alguma coisa, ou pedir por alguma coisa. Sempre tem uma intenção. Sempre não, mas na maioria das vezes. E é visível, porque as pessoas têm placas carregando falando isso. Eu me lembro da pessoa que estava com... Não lembro se você se recorda, mas eu acho que era um rapaz que estava todo vestido com roupa do exército e com aquela mochila pesadíssima de coisa do exército. Provavelmente ele estava homenageando algum companheiro de sei lá, de batalha ou alguma coisa dele ali. E me lembro de quando a gente estava passando atrás do Grand Floridian, que tinha uma senhorinha correndo e a família estava ali. E aí, naquele momento, todo mundo começou, até hoje, até ó, de falar já me dá um aperto na garganta. Que era uma senhorinha correndo e aí tava os filhos, netos, não dava pra saber que era, mas tava.
Eu lembro.
E aí eles viram ela passando por ali e foi super emocionante aquele momento. O que mais você tem de história? Porque com todas essas, se eu tenho essas histórias em uma corrida, uma meia maratona que eu fiz, eu imagino que você tenha colecionado algumas histórias dessas, né?
2018 acho que foi a mais marcante, que foi quando eu fiquei super ativa nas redes sociais para poder entender mais de Run Disney, porque eu queria aquilo de novo. Foi uma mãe que ia correr com a filha de mais ou menos 14, 15 anos, a corrida das princesas, e uns 15 dias antes a menina tinha falecido num acidente de carro. A menina ia vestida de Bela correr, aí a mãe decidiu correr e ela foi com um colar com cinzas da menina. E a mãe correu de Bela, com uma filha a correr. Ela relutou bastante. Ela dizia em rede social que ela relutou muito. Mas ela falou, eu preciso fazer isso porque minha filha estava muito feliz porque ela ia vir. Não tenho por que não estar aqui. E ela falou que quando ela entrou no Magic Kingdom, ela colocou a mão no colar e falou, filha, a gente está entrando no Magic Kingdom. Quando ela terminou a corrida, ela estava sem o colar.
Até arrepia.
Ela perdeu o colar. E essa história movimentou até a rede de televisão na Flórida. Todo mundo em busca do colar. E o colar nunca foi achado. Então, assim, talvez a menina tenha ficado onde ela queria estar.
Onde ela queria ficar.
Né? Então, assim, para mim, as histórias mais marcantes, sem dúvida nenhuma, é essa primeira. E a das meninas com a mãe. Mas todas elas, a gente vai... Eu fiz a primeira Springtime Surprise e o dia dos 16 quilômetros. Eu não estava bem emocionalmente. Eu fiz andando os 16K. E tinha uma mãe com um menino no triciclo também, com paralisia cerebral. E ela vestida de Mary Poppins, empurrando o triciclo do menino de uns 17, 18 anos. E eu cruzei com ela na subida, numa curva da subida. Eu, assim, eu estou andando porque emocionalmente eu estou abalada. E esta mãe está correndo. É três tapas na cara e passar a cara no chapisco no asfalto, né?
Ah, mas eu acho que também essas histórias, elas servem um pouco de... É lógico que elas são muito inspiradoras e, de fato, elas são É um meio que um recado pra gente, assim. Será que realmente você tá sofrendo tanto assim? Mas também ao mesmo tempo vale a gente olhar para a gente e entender. Eu imagino que você tinha seus motivos para não estar bem naquele dia e mesmo assim, mesmo não estando bem, você foi lá e você fez, você terminou. Uhum. Como conseguia, no melhor que você podia naquele dia.
Mas, Lu, foi tão bom eu fazer aquilo naquele dia, porque nesses 16 quilômetros eu absorvi tanta coisa boa. Foi providencial não estar bem e não correr.
Uhum.
Ao mesmo tempo que foi 3 tapas na cara ver aquela mãe empurrando o triciclo, eu precisava de estar andando para ver aquilo.
Para poder ver, né? Algumas coisas acontecem para que outras coisas aconteçam, né?
É, e não tem corrida igual a da Disney para você aprender muita coisa de vida. Cada vez que eu volto de lá, eu volto tão enriquecida, tão feliz, tão cheia de história, que eu quero voltar. Eu quero voltar. Não é só porque assim, ai, agora eu quero essa medalha. Ai, meu Deus, eu não tenho a medalha dos vilhões. Ai, eu não tenho dessa princesa. Não é só por isso. É pela história que eu absorvo lá e a quantidade de pessoas que eu estou conhecendo por causa de Run Disney.
Uhum.
As pessoas da vida online vindo para real.
Uhum.
Então, assim, a minha última ida agora em abril para Disney, eu acho que deve ter sido a mais boom, vamos dizer assim. Foi de janeiro que eu fui a trabalho, que para mim isso foi uma realização, no sentido de reconhecimento, poxa, uma empresa de 35 anos de mercado, te chamar para ir trabalhar, porque confia no que você passa numa rede social. E a minha rede social, quem me segue sabe. Uhum. Não tem nada de profissional, não tem nada de bonitinho. Eu sou totalmente old school, filmou, fotografou, postou, não tem edição, não sei fazer. Às vezes o inglês não, saiu errado, eu não editei, eu achei que editei e não editei. E a pessoa confiou naquilo que eu transmito, que acho que eu transmito a minha emoção.
Uhum.
Então, acho que ela quis isso para os clientes dela, né? Para os passageiros dela. A de janeiro, que eu fui a trabalho, que foi um reconhecimento, e agora a de abril, onde eu encontrei um monte de gente que as pessoas vêm. Gabi, eu vim correr na Disney porque eu descobri seu Instagram e agora eu quero correr na Disney também. E você faz amizade. Aí isso é tão recompensador, Lu. Isso é tão gostoso.
Uhum.
Porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Muito introvertida. Eu não tinha muitas amizades. E agora eu vejo que por causa da corrida, você até mesmo falou no começo da gravação que hoje parece que eu vivo em função disso, é verdade. Eu tô focada, 90% da minha vida tá focada em corrida hoje. Por quê? Eu acho que além de me trazer a sensação de que eu sou capaz de fazer, parece que eu tô conquistando os meus amigos através da corrida.
E você tá trazendo, tá plantando essa sementinha em outras pessoas. Não, eu tô te afirmando, não precisa nem achar, amiga. Pode acreditar. Porque eu tenho algumas pessoas, poucas pessoas, mas que por causa do podcast já vieram pra mim e falaram assim: ah, eu fui correr por causa de vocês. Por causa daquela corrida que vocês fizeram. E aí depois. E aí sempre vem seguido daí. Aí eu comecei a seguir a Gabi. Sempre vem.
Uhum.
Então, se eu que não. Que parei por muito tempo de correr. E não falo tanto de corrida quanto você, já tenho essas pessoas, e ainda que fosse uma pessoa na vida que falou isso pra mim já é uma grande realização. Eu imagino o quanto isso chega pra você também. Ah, tô vendo, quero fazer a mesma coisa que você. E eu percebo a sua. Você falou um pouco das conquistas que você teve, especialmente essa conquista profissional, que foi por conta. De você mostrar exatamente aquilo que é, como é que funciona, você colocar realmente seus olhos ali.
Uhum.
E o que você está vendo, você está colocando na sua rede social. É muito legal ver o quanto você se esforça para que as pessoas entendam que ninguém precisa correr 5 km em 20 minutos, você não precisa correr super rápido, você não precisa correr uma maratona,
uhum.
Você precisa levantar do sofá. E isso você precisa. Porque faz uma diferença absurda na vida da gente. E você falou em algum momento da questão de que a corrida era uma coisa que você queria ter pra você, quando você tava falando lá do seu comecinho, eu me identifiquei muito com esse meu retorno na corrida agora. Eu tava num ponto na minha vida, depois que a Julia tá caminhada na vida, eu casei, as coisas estão estáveis.
E agora?
Em casa, e aí eu falei, e aí? E agora? Quem sou eu nesse conjunto todo? Porque eu sou a esposa, eu sou a dona de casa, eu sou a cozinheira, eu sou a motorista. Sempre você é com relação ao outro. E eu acho que isso é muito comum da mulher, especialmente. Você acaba se moldando a sua vida com relação ao outro, à sua família, ao seu trabalho, independente da configuração de vida que você tem. E você esquece quem é você por você mesmo. E aí, quando você falou que isso foi uma coisa sua lá no começo, eu me identifiquei com esse a minha intenção de voltar a correr agora. Eu falei, eu preciso fazer isso por mim. E a atividade física, no geral, ela é só pra você. Ela só traz o benefício pra você e ela te mostra pra você mesmo que você pode fazer aquilo. Não, eu não preciso fazer como você faz. Eu preciso fazer do jeito que eu posso fazer e talvez amanhã um pouquinho melhor do que eu fiz hoje. É essa a comparação. Então, eu acho que é muito nítido a sua intenção. Eu não sei se é totalmente essa a sua intenção, mas é isso que você tá plantando. E é isso que eu imagino que você esteja colhendo. Eu só consigo imaginar o quanto é gratificante para você ver as pessoas fazendo, fiz porque você fez.
É.
Porque isso é muito gostoso, né?
Eu já me deparei assim com pessoas que não tinha nem foto no Instagram pela timidez.
Uhum.
É, tem uma pessoa que você conhece, que eu conheço, estudou muito Disney, já fez todo quanto é curso de guia, tudo, e não tinha coragem de viajar sozinha. Ela foi acompanhada em 2024 e ela conseguiu ir sozinha para 2025. E não me interessa que ela tá indo para fazer 5 e 10, ou se ela anda, ou se ela corre, ou se ela é rápida. Ela conquistou ir sozinha, porque ela não tinha coragem de ir. É, a outra menina é... Menina. Eu me considero menina porque ela também tem a minha idade.
Todas meninas.
Não tem uma foto no Instagram porque ela é super tímida. Ela achava que ela não conseguia. Ela fez 5, 10 e 16. As pessoas sabem, quem me segue há mais tempo, que eu tenho uma árvore de Natal montada, que eu não desmonto ela, com sapatinhos de todas as corridas. Teve uma seguidora que a gente ficou amiga no... Depois, né, que a gente se encontra na maioria das corridas agora, ela vai, ela e o marido, ela não queria que eu entrasse na Expo antes dela me ver. Eu, meu Deus, eu tenho que entrar, porque tá dando meu horário. Não, preciso te encontrar. A satisfação dela em me dar um sapatinho. Porque eu amo aquilo, eu amo. E ela queria me dar um sapatinho. Então, assim, pra mim, isso não tem preço. Eu, assim, eu tenho que passar a informação correta. Tanto que uma vez você me ajudou a passar uma informação correta que eu não sabia falar. Eu volto atrás. Ó, gente, eu errei. É isso e isso. A pessoa que me falou é desse jeito. Eu leio, eu leio, eu leio. Eu procuro saber para não dar informação errada. Porque eu tô mexendo com o sonho das pessoas. E eu não tô falando aquilo para você porque, ai, ó, meu recebido aqui, então eu tô falando disso. Não, eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Se eu tô indo com a Camel agora, eu não tô ganhando. Eu tô trabalhando. Mas eu faço questão de falar a informação 100%. Eu vejo pessoas falando de corrida Disney no Instagram, porque eu sigo as pessoas. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa falou isso, tá tudo errado. E agora os seguidores dela, como é que vai ser? Eu não tenho controle sobre isso. Eu espero que a pessoa que ouviu aquela coisa errada não tenha se prejudicado. Porque eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação que eu tenho. De pertencimento, de estar feliz ali, de querer aquilo mais pra vida, não de arrepender, ai caramba, eu vim, mas não era nada daquilo que eu tava esperando. Eu não quero que as pessoas pensem isso, né? Então eu tento transmitir o máximo que eu posso. Não existe uma pessoa que eu deixei de responder no Instagram, eu sempre respondo, mas eu falo assim, época de inscrição, época que eu tô lá, gente, pelo amor de Deus, dá um tempinho, porque eu tô respondendo, é só você olhar a história anterior. Eu não tô sendo grossa, é porque eu não vou conseguir responder de novo a mesma coisa, com a mesma qualidade, né? Mas eu não quero deixar as pessoas sem informação, porque eu sei o quanto que aquilo é um sonho pra mim. 16 vezes, espero estar indo a 17ª em novembro, não vai ser em janeiro, e a minha emoção, a minha ansiedade, a minha vontade de estar preparada, ela nunca é menor. Porque parece que quanto mais eu conheço daquilo, mais eu quero saber daquilo, mais eu quero passar por aquilo de novo e saber que tem mais pra conhecer, porque sempre tem, vou te falar. É igual diz, nunca acaba quando termina.
Eu acho que essa... Você falou de igual Disney, eu acho que... E eu falei isso algumas vezes já nessa nova temporada do podcast, eu acho que a corrida Disney, ela é uma camada diferente de emoção Disney.
Uhum.
Porque ela envolve toda essa questão da conquista pelo esporte. E eu acho, tenho a impressão que a comunidade de pessoas em volta da corrida, elas são mais legais do que as pessoas só na Disney. Eu acho que é um nível de emoção acima. E eu conversei com três pessoas que moram em Orlando, que falaram pra mim que depois que se mudaram pra Orlando, perderam um pouco a magia que é ir pra Disney. E a minha resposta foi: vai fazer uma corrida, porque talvez seja isso que esteja faltando.
Eu
não acho que muda. Eu não acho que a próxima corrida, ela não é um pouco menos emocionante do que a que você fez agora. Ela sempre é mais. E talvez se você for no parque 53 vezes, você já sabe todas as coisas de todos os lugares, de todos os parques. Mas se você fizer 53 corridas, 53 são diferentes.
São diferentes.
Então,
são diferentes porque são pessoas diferentes, são coisas diferentes. Eu corro sem fone de ouvido, porque você vai conversando, você passa por alguém, você comenta alguma coisa. A quantidade de voluntários que tem ali não tem igual. Eu já fiz outras corridas, o pessoal aqui que está ouvindo, eu não corro só Run Disney, eu corro outras corridas também. Estrutura, voluntários, não tem igual. Eu conheço Iron Man, que já fez Kona, que é o top do Iron Man, né? A pessoa tem que ser classificada para ir para lá, né? Fazer uma inscrição. Aí você chega pro Brutamontes e fala: qual a melhor corrida que você já fez? Ele, o dope. Né? Daquele cara,
outro nível,
todo marrudo, todo Shrek. Shrek não é da Disney, mas vamos lá, né? Todo Shrek, todo ogro. Não, gosta da melhor corrida, foi a Disney.
Mas é uma categoria diferente de corrida. Porque, de novo, tem a emoção do esporte, de você... conseguir conquistar aquilo, predispor o seu corpo a uma coisa que ele não queria fazer, porque o corpo nunca quer fazer, o corpo quer ficar sentadinho, quieto. E aí você conseguir alcançar aquilo e ainda assim, além disso, a magia Disney é de fato, não consigo. Tanto que, pra mim, voltar a correr teria que ser voltar a correr na Disney.
Senão não é a mesma coisa.
Porque é o que eu sempre falo. Eu sei o que é cruzar a linha de chegada de uma Run Disney. E é exatamente essa sensação que eu quero.
É.
Porque não é a mesma coisa. Todo evento de corrida é muito legal.
Sim,
todo
sim,
evento de corrida é bacana. Ele é super enriquecedor, é super legal. Mas o evento de corrida Disney é outra coisa. É outra categoria.
Eu tô indo pra minha segunda major, né? Pra quem tá ouvindo, mas não sabe o que é major. São as 6 maiores maratonas do mundo. Nova York, Chicago, Boston, Londres, Tóquio, Berlim. Eu já fiz Berlim, tô indo pra Chicago. É uma emoção diferente.
Uhum.
A emoção de você cruzar a linha de chegada de uma major parece que é uma coisa muito adulta, muito...
Sério,
sabe,
né?
Profissional, séria. Da Disney junta isso, junta com aquela coisa que não preciso ser esse adulto, mas eu preciso ser um adulto para estar ali. Né, pra enfrentar aquilo, e com toda a magia da Disney. Então, assim, junta tudo, não tem como. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que já foi pra Disney e fala: não volto. Ela pode não voltar, mas ela tem vontade de voltar pra uma corrida da Disney.
Ela tem vontade. Isso é bem verdade. Amiga, você falou todas as coisas que eu queria te perguntar aqui, especialmente esse ponto extra que é correr na Disney. Tem alguma... Se você pudesse dar um conselho para quem tem um pouquinho só de vontade, talvez um dia eu faça, qual seria o seu conselho? Além de vai, qual seria o seu conselho arrebatador para a pessoa, de fato, falar: beleza, era isso que eu precisava, então eu vou mesmo.
Primeiro, decida qual é a data que você vai, qual é a corrida que você vai. Se você tem vontade, tira isso do papel, você é capaz. Qualquer pessoa é capaz de fazer essa corrida. Eu acho que quem pode ser que não seja capaz, aquela pessoa que falou: me inscrevi numa maratona e não tem uma condição física de correr. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem algum problema físico, uma dor no joelho, uma dor na coluna, aquele dia acordou com um problema estomacal e não conseguiu terminar. Mas coloque um objetivo na sua vida e vai realizar seu sonho. Se você não realizar, se você não se mexer, não vai vir alguém para você falar: ah, eu te levo. Eu recebo muita coisa no meu Instagram assim: meu sonho é correr na Disney, por onde eu começo? Começando. Se você tem um sonho, provavelmente você já devia ter se mexido por ele. Porque acho que se você tem um sonho na vida e você nunca ouviu falar nada dele, então ele não é um sonho.
Não é.
Agora, se realmente você tem um sonho, acredita em você. Acredita em você e vai. Porque se você tiver vontade de fazer, você vai conseguir fazer. A minha cunhada disse, quando ela foi a primeira vez, que ela tinha 15 anos, eu tinha 12. Ela foi de avião, ela demorou quase 2 dias para chegar e ela não ficou em Orlando. Ela falou que às vezes ela demorava 2 horas para chegar num parque e elas ficaram hospedadas. Ela falava assim que ela não sabia se era um college, se era uma faculdade, não foi nem um hotel. Quando eu fui a primeira vez, o dólar era 1 para 1 e o ticket custava 44 dólares. Você imagina você pagar R$45 num ticket para entrar no Magic Kingdom? Só naquela época eu demorei quanto tempo para ir e quanto tempo para voltar? Hoje, as pessoas acham que porque você mora fora, ah, mas você ganha em dólar, mas eu gasto em dólar. O custo de vida é muito alto. Eu consigo ir, as pessoas não veem as coisas que você faz. Eu vou ao cabeleireiro uma vez por ano, eu sou dog walker, eu lavo e passo em casa, a faxineira vem uma vez por mês, eu que faço as outras, porque o meu objetivo é ir pra Disney correr. Né? Então eu tenho que tirar de algum lugar. Não tem assim, eu vou ter tudo isso, ia ser bom. Né? Mas se você tem um sonho, você tem que começar a programar para você realizar o sonho. Então, se você tem um sonho, e eu vou te dizer mais, tá? Aliás, te dizer não, dizer para todo mundo. Se você tem vontade de correr, se você tem vontade de fazer pilates, se você tem vontade de fazer vôlei, não pense o que os outros vão pensar. Ninguém paga seus boletos. Faça por você. Ah, mas fulano não vai comigo, ciclano não vai comigo. Vai sozinho. É por você. Qualquer coisa de esporte, faça por você. Mas faça, porque se você não tem tempo de cuidar da saúde, você vai ter que ter tempo de cuidar da doença. E você colocando um objetivo, você investindo uma grana nesse objetivo, você fala: caramba, pensa quanto custou e termina, né? E vai lá e faz, porque você pagou. Mas não pensa nos outros, não pensa que, ah, eu não tenho corpo, eu não tenho jeito, tô fora do peso. O momento ideal nunca vai existir. Talvez nesses meus 10 anos de corrida, não teve ainda o momento ideal, mas eu fiz ter os melhores momentos, que é o que eu acho que eu tô vivendo agora. Eu fazer o que eu tô fazendo só depende de mim. Receber a planilha, eu recebo. Eu ter um tênis de placa, eu tenho. Eu ter um relógio bom, eu tenho. Mas eles não vão me trazer resultado. Só eu indo que eu vou ter resultado. E outra, se você tem um Instagram, compartilhe. Você não sabe quantas pessoas você pode incentivar. Se você incentivou uma pessoa, você já fez o seu trabalho.
Amiga, tem um monte de outras coisas que eu quero falar com você. A gente vai falar sobre as questões específicas de corrida, as questões técnicas, as questões que dão dor de barriga na gente, que é como fazer a inscrição, onde que eu vou, como é que eu chego lá, que horas que eu tenho que ir, tudo isso. Mas eu queria, de fato, fazer esse episódio puxando um pouco mais pro lado da sua experiência e das suas histórias. Eu não acho que caberia, sei lá, em 4, 5, 6 episódios, não caberia tudo que a gente tem pra conversar e pra falar sobre esse assunto. Vão ter mais episódios, com certeza, mas eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, plantar a sementinha nas pessoas. Ou germinar a sementinha daqueles que já tinham a semente um pouquinho ali plantada. Porque, de fato, corrida na Disney é diferente. É diferente.
É muito diferente.
Então,
é diferente de Disney, é diferente de corrida, e você junta as duas coisas, e você pendurar uma medalha no seu pescoço com um personagem ou com um tema Disney, que é aquilo que você ama, é diferente, não tem, você não vai conseguir, eu não consigo descrever a emoção, depois de 16 vezes.
É porque não tem, não é a mesma, né? É que cada vez é uma, né? É uma emoção.
A primeira fase a primeira temporada do Disney BR Podcast foram 115 episódios?
Foram, 113.
113? Eu não sei se a gente fez juntas o sexto ou o sétimo. Eu tava na quinta vez correndo na Disney. Hoje eu tô indo para a 17ª e eu com certeza eu falo com muito mais paixão do que na quinta vez e com muito mais vontade de ficar voltando do que eu tinha naquela época. Porque eu sou o que eu sou hoje porque eu me dediquei a uma coisa, a uma atividade física onde eu me sinto capaz de fazer as coisas. E onde eu me identifiquei com muitas pessoas que eu quero seguir o que aquela pessoa faz, e eu vejo que tem pessoas que eu estou incentivando. Então é um ciclo vicioso muito
É um
gostoso.
ciclo, né? É um ciclo vicioso do bem. É bem isso mesmo. Bem
É
isso.
bem isso. E assim, seja você, não se compare com ninguém, aquela velha história que a gente vê no Instagram. Eu tenho 50, eu não tenho como comparar com uma menina de 35 que vive pro Instagram, tem todas as técnicas de Instagram, tá lá no Brasil recebendo um monte de coisa para fazer propaganda, o corpo tá respondendo super bem. Eu tenho que ter comigo, me comparar. Ó, legal o que elas estão fazendo, não tô menosprezando porque eu
Sim.
sigo várias delas. Eu só fico assim, poxa, eu podia ter começado antes, porque eu seria que nem essa menina. Mas a minha realidade hoje é de ver de pessoas ali mais ou menos da minha idade ou bem mais velhas, o que elas estão conquistando? Hoje eu estou apaixonada por uma senhora que é a dona Cleusa, que ela está correndo a 1.170 dias
Ai, eu adoro
seguidos,
ela. Uma
5
queridíssima.
quilômetros. Aí a pessoa fala, é
Todo
só
dia.
5 quilômetros, tá? Mas você já fez quase 1.200 dias seguidos, tendo 73
Seguidos.
anos? Eu quero ser a dona Cleusa.
É. É isso. É sobre ter qualidade de vida, né, amiga? É sobre
É.
chegar com 73 anos conseguindo fazer tudo que você quer. Tô fazendo com
E
que seu corpo
trazendo
se
pessoas com
levante.
você, conversando com pessoas, ajudando as pessoas, sendo ajudado. Acho que esse bololô todo da corrida, da coisa da Disney, tudo. Eu não consigo falar de outras coisas. Eu chego meu marido e falo, tá, a gente já falou das crianças 5 minutos, das
Acabou.
crianças. Agora, meia hora de corrida. É meu assunto.
Amiga, deixa seu Instagram. Fala um pouco do que você faz no seu Instagram para quem ainda não. Acho difícil as pessoas não te seguirem ainda, mas para quem ainda não te segue, fala um pouco do que você está mostrando todo dia.
No Instagram eu não vendo nada. Muitas pessoas acabam me procurando, me ajuda, quanto que é e tudo mais. Eu, por enquanto, minhas informações ali. A gente, quando conhece o calendário da Disney, a gente sabe que agora é um limbo que a gente passa, onde a gente só investe. Todas as inscrições são agora e daqui a pouco são todas as corridas. Então, assim, hoje as pessoas não vão ver tanta informação sobre a Walt Disney específico, mas vão me ver treinando. E lógico, de vez em quando alguma informação. Daqui a pouco vai vir a época de um monte de informação. Gente, calma que vai aparecer bastante coisa aí no Instagram. Mas por enquanto eu compartilho bastante meu dia a dia. Eu mostro ali o que a Gabi faz. Tem dia que eu não estou muito disposta para aparecer. Eu acho que as pessoas não merecem me ver daquele jeito, então não apareço. Não é porque assim eu não tenho. Ah, eu só apareço quando eu tô feliz, quando eu tô sorrindo e não mostro tudo. Não, eu acho que as pessoas não precisam. Já tem tanta coisa ruim que às vezes a gente passa ali no feed, quando a gente tá no explorar. E não, então não precisa. Eu não vou ficar falando. Eu quero transmitir coisas gostosas. Então por enquanto é isso. Vai ver bastante coisa do meu cachorrinho. Vamos ver bastante coisa das pessoas que correm aqui comigo. Eu moro no Canadá há 7 anos. Eu treino no frio, aprendi a correr no frio, aprendi a correr no inverno. Tudo bem que esse ano não teve um inverno tão rigoroso, mas eu não usei esteira no inverno, aprendi a correr na rua. Tenho amigos aqui que correm, um incentiva o outro. Nós estamos em plena segunda-feira gravando esse episódio. Eu já estou aqui com o WhatsApp tocando onde a gente vai correr no sábado. Isso é muito legal, não tem
É
como.
muito bom, muito bom.
Então, assim, é o que as pessoas vão encontrar no Instagram hoje do Gabi Corridas na Disney, Gabi Dicas Voando Disney. Qualquer um dos dois que vocês colocarem lá, vocês vão achar. E é o que eu tento mostrar, é o que eu vejo lá. Leio bastante antes de dar uma informação, então dificilmente. A Gabi erra. Mas com consciência, poderia dizer. É estudada as informações, não tem. Sempre tem uma referência na minha informação que eu estou dando. Pode ser que a referência não esteja lá, mas ela não foi, a informação não foi sem ter certeza que é aquilo. Ah, mas fulano já postou, no ciclano já postou. Eu não li ainda se aquilo é verdade, então não postei. Porque eu quero que, se você for, você tenha uma experiência tão boa quanto eu tenho. Eu tenho.
E uma das coisas que eu vejo você fazer é que todas as vezes que você erra, você vai lá e fala assim, ó, isso aqui estava errado, né? O correto é isso aqui. Então, muita humildade da sua parte e um pouco de coragem também, porque não é todo mundo que faz isso. É...
Eu não vendendo nada, eu já sou assim. Imagina se eu vendesse alguma coisa, eu acho que o meu cliente ia ter uma boa experiência. Porque pode ser que eu não entregaria o melhor produto, mas eu entregaria o produto do melhor jeito, sabe?
Eu já tô comprando, tá? Não sei o que você tá querendo aí, ó, que vai começar a querer vender, eu compro, tá? Já sou sua
cliente. Não, só vem comigo que tá bom. Aliás, eu estou querendo ir com você.
Logo, logo a gente, se tudo der certo, logo a gente vai se encontrar, não só na Disney, mas fora da Disney também. É, obrigada mais uma vez, amiga, não só pela sua disponibilidade em estar compartilhando as informações, mas pela sua amizade. É muito bom saber que você está aqui comigo, todo dia, por todas as coisas que a gente passa, pela vida sofrida de imigrante, pelas dificuldades de estar longe de casa, pelas dificuldades que a gente tem no dia a dia, família, trabalho, tudo isso. Então é muito bom saber que eu tenho você comigo. Obrigada, mais uma vez.
Quando a gente começou com aquele sonho da Run Disney, que depois passou pro sonho de ser imigrante, você já me conheceu canadense, né? Eu já morando no Canadá. Mas quando você foi se mudar, a minha filha estava de mudança também na mesma época. Então, eu me senti acolhida por você e eu acho que eu pude acolher um pouco também, tranquilizar. E você foi minha professora de inglês 2 anos. Ó, pessoal. Eu e a Lu, a gente tem muita história,
tem
não é só
história.
Run Disney, não.
Tem bastante história.
Tem muita história. E confiar, assim, você confiar as coisas que você confia a mim também é muito importante, porque eu sei da grandeza da Lu Pimenta, de quando eu conheci lá no começo, que eu falei que eu tremia de pensar em conhecer, e hoje é uma das pessoas mais próximas a mim, é uma das pessoas que eu mais confio. Uma das pessoas que mais, assim, na hora que eu acordo, se eu não vejo a bolinha do Instagram, eu quero saber como tá, né? Obrigada por tudo. E obrigada pelo episódio de querer trazer para as pessoas que te ouvem, que eu sei que são muitas pessoas e muitos fãs, a gente tá compartilhando essa história.
É isso. Tem muito mais história por vir. Obrigada, amiga.
É, agora foi só a história
só
da
começo.
Gabi. Agora a gente... Os outros episódios aí, a gente... Passa as coisas mais técnicas de Run Disney, porque a gente tem todo mundo realizando sonhos.
É isso. Um beijo.
Beijo, Lu. Obrigada.
Esse episódio com a Gabi foi uma delícia de gravar, uma delícia de editar. E eu espero que todo mundo consiga sentir a mesma emoção que eu sinto todas as vezes que eu converso com a Gabi, dessa vez em especial. Mais uma vez, queria pedir para vocês compartilharem o episódio, deixa lá 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que vocês estejam ouvindo. Se tiver algum recadinho que quiser que eu leia aqui nos próximos episódios, só mandar para mim lá pelo Instagram. Se tiver sugestão de tema, sugestão de convidados, estou sempre aberta a receber essas informações por aí. Só me chamar lá, @lully.pimenta, lully.pimenta. Vou estar super feliz de receber o feedback de vocês. Semana que vem tem mais. Beijo, tchau!